De iniciar a nossa reunião, já com algum atraso. Foi distribuída a proposta de ordem do dia para esta reunião, bem como a proposta de ata número 79. Eu suponho, no caso da ata, era uma ata bastante circunstanciada, parte do princípio que todos leram com devida atenção. Eu li e achei que estava correta. De qualquer maneira, ponho à consideração. Alguém se quer pronunciar sobre a ordem do dia e sobre a ata? Ninguém se quer pronunciar. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas sobre o ponto 6, se é lapso do PCP ou se já foi entregue o relatório, o ponto 6 da aprovação e votação do relatório. Eu acho que nós não...
Que seja do meu conhecimento, o relatório do deputado Emílio Guerreiro ainda não deu entrada. Portanto, não poderá ser objeto. Mesmo que dê entrada agora, não seria correto discutir-lo e votá-lo, porque as pessoas não teriam tempo de o fazer. Portanto, fica aprovada a ordem do dia, tal como está, menos o ponto 6. Portanto, o ponto 6 fica excluído da ordem do dia. Alguém se opõe? Alguém vota contra? Está aprovado por unanimidade, com a presença de todos os grupos parlamentares, exceto o Partido Comunista dos Verdes. No ponto 3, comunicações do Presidente, eu agora pedir-vos a atenção, porque esta sala tem alguns problemas de acústica. Relativamente ao projeto de lei número 451 do PCP, financiamento do ensino superior público, passou à comissão a 24 de novembro. O relatório compete ao CDS. Agora temos um problema, como tem sido um problema ultimamente, que é, já está agendado para plenário para o dia 9 de dezembro. Eu não sei se foi por insistência do CDS peço desculpa, do PCP. Não, o CDS faz o relatório. Eu pergunto ao PCP se foi por iniciativa do PCP que foi já agendar para o dia 9. Bom, obviamente é uma decisão soberana do PCP. Agora, o Sr. Deputado Miguel Tiago
tem a palavra. Para clarificar que ele foi agendado na sequência da entrada de uma petição que faz alusão à extinção das propinas, e essa é a iniciativa do PCP que também é nesse sentido, e por isso é que foi agendado.
Muito bem, isto coloca-nos um problema logístico, que é a impossibilidade de ser elaborada a nota técnica e também de ser elaborado o relatório. Não sei, eu pergunto ao Sr. Deputado Michel se tem possibilidade, não sei se terá a si fazer o relatório ou não, se tem possibilidade de elaborar o relatório durante esta semana, uma vez que ele teria que ser aprovado na próxima reunião, ou seja, terça-feira, tendo em conta também que terça-feira temos a reunião, vai ser a conferência parlamentar sobre a transferência das competências para as autarquias. Poderemos arranjar um ponto na ordem de trabalho para podermos discutir esta matéria. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o CDS indicará o relator, terei que consultar o Sr. Coordenador, o deputado José Manuel Rodrigues, mas com certeza que não será por atraso do CDS que a matéria não estará no plenário.
Muito bem, eu cometi um pequeno lapso, a audição parlamentar é só de manhã, à tarde é uma reunião normal e portanto temos possibilidade de... Agora vamos é saber se os serviços conseguem elaborar a nota técnica a tempo de ser utilizada para o relatório. Vamos pedir aos nossos serviços, às nossas excelentes assessoras para ver se conseguimos ter a nota técnica em condições. De qualquer maneira, se concordar, eu poderei fazer uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia a explicar que tem acontecido ultimamente situações deste tipo, e é por isso que muitas vezes não são elaborados relatórios, porque não há o tempo adequado, e portanto chamar a atenção do Sr. Presidente, ele fará o que entender, mas para que de facto se tenha consciência disso. Portanto, no dia 7, em princípio, Sr. Deputado, o CDS-PP apresentará o relatório sobre esta matéria. Também queria chamar a atenção para o facto de que no dia 20 de dezembro, segunda-feira, durante todo o dia, está marcada a Conferência de Ciência. Acontece que no dia 20, como foi decidido na Conferência de Líderes, no dia 20, segunda-feira, não haverá trabalho dos deputados junto ao eleitorado, será o dia normal das reuniões, será no dia 20, segunda-feira. Na terça-feira haverá plenário e na quarta-feira plenário de manhã, que será o último antes de Natal. Ora bem, como nós temos esta conferência já marcada, não é, há bastante tempo e devidamente autorizada, a reunião nesse dia será no princípio da manhã, por exemplo, não é? Faremos a reunião no início da manhã e depois quem quiser ficar no dia... dia 20. No dia 20 é o dia das comissões. No dia 21 haverá plenário. Podíamos fazer a reunião corrente da comissão na terça-feira de manhã. Não, é uma proposta. O plenário é à tarde.
Dia 21 de manhã.
Também dependerá das matérias que houver, não é? Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas um pedido de esclarecimento, porque nós tivemos reunião de outra comissão antes desta reunião e a informação que nos foi dada é que a Conferência de Líderes ainda não tinha fechado a calendarização dos trabalhos e, portanto, ainda não estava confirmada, nomeadamente as jornadas parlamentares do Partido Socialista, se no dia 20 haveria plenário e se no dia 21 seria plenário de manhã e à tarde. Não sei se o Sr. Presidente nos pode já confirmar alguma...
O que eu posso dizer é que o que nos foi comunicado pelo Sr. Presidente na Conferência de Presidentes foi exatamente isso que eu disse. 20 de dezembro, reuniões das comissões, 21 de dezembro, plenário às 15 horas, 22 de dezembro, plenário às 10 horas. 10 horas, na quarta-feira seria às 10 horas, para as pessoas terem tempo de viajar à noite para comprar o peru e as prendas que ainda não compraram. Por isso que eu estava a propor, temos uma reunião, já que estamos todos cá, temos uma reunião corrente da Comissão, que seria a última antes de Natal, no dia 21 às 10 da manhã, isto se entretanto a Conferência de Líderes de hoje, que está a reunir neste momento, não decidir outra coisa, mas como eu vou ter a Conferência de Presidentes às 5:30, aí se houver novidade, depois eu comunico. Temos também aqui um assunto que já está a passar perigosamente de reunião para reunião e convinha que não passasse hoje, que é aquela informação sobre o regime número 9 do artigo 6º e número 15 do artigo 8º do Decreto-Lei que altera o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior, Politécnico, na redação dada pela Lei, etc. Bom, lembram-se daquele relatório que foi elaborado, discutiu-se se devia ou não haver uma decisão, ou melhor, aquele relatório, aquele parecer da doutora Teresa Fernandes ser distribuído como posição da Comissão. A posição dos vários grupos parlamentares foi o PS... Era, e o CDS, suponho eu, não concordam que... Bom, o PS não concorda, não acha que a Comissão não deve emitir notas interpretativas sobre diplomas legais. O PCP estava numa situação de abstenção, suponho eu, relativamente a isso. O Sr. Deputado Miguel Tiago pode esclarecer. É que nós hoje temos que votar, na altura não votámos porque não tínhamos quórum. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP, neste caso específico, aliás, eu tentei deixar mais ou menos clara a nossa posição, é que nestas matérias é um pouco nem sempre nem nunca, não é? Mas neste caso específico, tendo em conta a forma como decorreram inclusivamente os trabalhos e a votação desses artigos, o PCP entende que não cabe a esta Comissão fazer qualquer tipo de norma interpretativa. Se ela for mesmo votada, o PCP não votará contra porque não tem objetivamente nada contra o seu conteúdo, mas abster-se-á, tendo em conta que também não se quer vincular a artigos para os quais não contribuiu e particularmente tendo em conta que entendemos que esta comissão não tem que produzir uma nota interpretativa sobre um diploma desta natureza.
Muito bem, eu não me lembro qual era a posição do Bloco de Esquerda nessa matéria. O Sr. Deputado Ana Drago, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho acompanhado esta matéria provavelmente com a atenção que ela merece, mas eu devo dizer que eu creio que não cabe à Comissão Parlamentar de Educação, digamos que, emitir jurisprudência na forma como se deve interpretar uma legislação que foi, entretanto, aprovada e, portanto, enfim, não vamos criar problemas, mas não somos favoráveis a este tipo de procedimento.
Portanto, é relativamente à posição do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, agora do Sr. Deputado Tepalão.
Eu não queria dizer que, em relação ao ponto de vista, eu respeito e compreendo os pontos de vista que têm sido expressos de que não cabe à Comissão emitir pareceres interpretativos. Se a matéria surgiu é porque houve interesse da parte de parceiros, nomeadamente de presidência de instituições, e o entendimento, a indicação de que tenho é de que este tipo de interpretação já foi feito nesta Comissão. E, portanto, só autorizando esse precedente o PSD sugeriu que poderia haver interesse em haver um parecer dos serviços que fosse assumido pela Comissão. No entanto, havendo divisão de opiniões, suponho que não faz sentido, digamos, ao contrário do que disse na semana passada, ou na última reunião, que ponhamos a votação e, portanto, a sugestão é que retiremos o assunto sem votação para não causar mais dificuldades.
Deputado Michel Safer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No sentido do que o deputado Ferreira Gomes disse, de facto, não havendo entendimento sobre esta matéria, pouco sentido faz que os proponentes usem dessa prerrogativa, chamando à Comissão essa matéria. O entendimento dos proponentes e da Comissão está também transcrito nas atas e nas transcrições dessas reuniões. Pareceu-nos na altura que não haveria qualquer tipo de dúvida sobre a matéria em apreço, havendo, pelos vistos dentro da própria Comissão, dúvidas sobre a legitimidade de se emitir esse parecer, também parece que é melhor a não emissão, porque a emissão de um parecer prejudicado prejudica o próprio objetivo desse parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Também entendo que a minha posição pessoal, mas já agora, que a Comissão não deve fazer notas interpretativas sobre diplomas que estão em vigor. Caberá depois a quem aplica a lei e aos tribunais, se for o caso disso, tomar as decisões, fazer a interpretação da lei. Uma vez que não há um consenso na Comissão, o consenso que se pode encontrar, de certa maneira, é que haver um parecer teria que ser unânime, de consenso. Como isso não acontece, o que eu proponho é que o parecer que foi emitido fique, seja entregue à disposição dos grupos parlamentares e cada um fará dele a utilização que entender politicamente ou não, mas não em nome da Comissão. Alguém pensa de outra maneira, acha que não se deve fazer assim, que devemos esquecer o parecer? Bom, então, sendo assim, cumprimento a doutora Teresa pelo seu trabalho excelente que fez sobre esta matéria. Esse trabalho ficará à disposição para quem dele quiser usufruir. Há bocadinho referi à audição pública sobre a transferência de competências para os municípios. Queria só dar mais uma informação. Já temos neste momento 100 inscrições, o que é bastante, bastante bom, não é? Portanto, vamos ter uma manhã plena. Vai ser num auditório do edifício novo. Das 9h30 às 13h. Relativamente ao processo legislativo dos manuais escolares, temos o grupo de trabalho, coordenado pela Sra. Deputada Vânia de Jesus, que já me informou há pouco que vai na próxima semana reunir o grupo. Isso convinha porque neste momento já temos algumas dezenas de parceiros, alguns de cidadãos, de professores, outros de escolas, do Conselho Nacional de Educação, etc. Portanto, temos bastante matéria para ser trabalhada. E depois a senhora deputada informará logo possível na próxima reunião, se fosse possível, o que é que entretanto já está projetado nesse trabalho, sobre essa matéria. Ora bem, temos também um outro assunto que eu queria colocar à consideração de todos, que tem a ver com as apreciações parlamentares do Decreto-Lei 75/2010, alteração do Estatuto da Carreira Docente. Até o momento já apareceram várias propostas de alteração, suponho eu que só do PCP e do Bloco de Esquerda. Tal como diz o regimento, em matéria de apreciação parlamentar, no artigo 196 do regimento, temos o seguinte, ponto 2. As propostas de alteração podem ser apresentadas até ao termo da discussão na Generalidade, sem prejuízo da apresentação de novas propostas relativas aos artigos objetos de discussão e votação na especialidade. Portanto, isto é bastante claro. Portanto, só podem aparecer propostas de alteração e serem trabalhadas que tenham a ver com os artigos que foram objeto do pedido de apreciação parlamentar. Portanto, suponho que será consensual, cumprindo o regimento, que é para isso que ele existe, que só serão objeto de discussão e votação aqui na Comissão as propostas de alteração que têm a ver com os artigos que foram postos em discussão na fase da generalidade. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu julgo que essa interpretação é correta, ainda assim gostava de fazer a seguinte ressalva. Todos os artigos que foram avocados através das apreciações parlamentares no cumprimento do disposto nesse preciso artigo do regimento, portanto, desde que até ao fim da discussão tenham sido apresentados, serão legítimos para ser discutidos na Assembleia da República, aqui na Comissão. Bem sei que o PCP e o BE apresentaram propostas a artigos que não constavam do último decreto de lei. Ainda assim, é do nosso entendimento que essa apresentação é legítima, mais que não fosse através de uma proposta de aditamento de um novo artigo que altera o artigo anterior. Portanto, essas mexer em artigos ou propor que se possa fazer alterações a artigos que, embora não constem do último decreto, constem do diploma que ele altera, para nós enquadra-se perfeitamente na descrição que o senhor Presidente aqui nos fez. Ainda assim, obviamente que só poderão ser agora trabalhados na especialidade os artigos que o BE ou o PCP tenham identificado nessa discussão.
Ora bem, considera-se que os processos de alteração podem ser feitos por alteração propriamente dita, alteração de texto, por aditamento ou por iluminação. Quer dizer que um artigo poderá eventualmente aparecer um artigo novo, mas só tendo em conta, se for o caso disso, que esse novo artigo vem alterar, ou melhor, está a produzir alteração num artigo que foi objeto da vocação. Mas isso aí pediremos caso a caso a argumentação para justificar essas situações. Até porque há situações em que uma alteração pode provocar alterações em cadeia, não é? Portanto, suponho que não podemos fazer uma leitura cega disto. Agora, o que não pode é aparecer de repente uma alteração sobre o artigo 49, que nunca tinha sido referido e que não tem qualquer relação com aqueles que foram avocados a plenário. é isso? Pronto, então estamos esclarecidos, que é para depois, quando entrarmos na discussão, não haver, não haver dúvidas. Então, acho que Sr. Deputado Bravo Nico.
Agora, qual é, digamos, a narrativa oficial relativamente a propostas de alteração de artigos do Decreto-Lei que já foi alterado pelo Decreto-Lei que está em vigor? Só para nós ficarmos todos sintonizados com isso.
O projeto de Decreto-Lei vem alterar determinados artigos do Decreto-Lei que está em vigor. Sim. Portanto, e é por isso que são avocados a plenário, foi feita a discussão, baixaram à comissão. Portanto, só podem aparecer novas propostas, só podem aparecer propostas de alteração que tenham a ver com os artigos que foram avocados. O meu entendimento é que poderá eventualmente haver situações, eu não estou a pensar em nenhuma em especial, poderá eventualmente haver situações em que a alteração a um artigo passe pela introdução de um novo. Vamos imaginar um desdobramento de um artigo em dois, vamos supor, não é? Estou a pôr uma questão meramente ao nível hipotético, não estou a acompanhar casos particulares, mas era para, de certa maneira, para responder ao Sr. Deputado Bravo Nico. Sr. Deputado Michel, tem a palavra.
Eu queria apenas ressalvar, Sr. Presidente, até porque já aconteceu no passado, que por vezes a alteração de um determinado artigo que foi avocado e, portanto, está dentro do espírito, obriga a que se altere outro que, não tendo sido avocado, eu leio como um artigo, segundo o que diz o regimento, um artigo relacionado com aqueles avocados, creio que é assim que fala o regimento e, portanto, eu acho que isso está sempre ressalvado dentro, foi assim já, creio eu, na última apresentação parlamentar que fizemos, que tivemos uma situação assim e acho que não há qualquer dúvida em relação a isso.
Ou seja, já passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, mas para fazer a síntese, todas as propostas de alteração que deram entrada serão devidamente inspecionadas para se verificar se de facto têm alguma ligação direta ou indireta com os artigos que foram avocados. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Há aqui já não estamos a entender, Sr. Presidente. Eu não estava, da parte do Grupo Parlamentar, não estava a ter o mesmo entendimento das suas palavras do que aquele que agora me pareceu o Sr. Presidente estar a imprimir-lhes. O que o regimento diz é que só podem incidir propostas de alteração sobre os artigos que sejam chamados à apreciação parlamentar até ao final do debate. Certo? Estamos todos de acordo com isto. Vou utilizar um exemplo. O artigo do Estatuto da Carreira Docente, que estabelece a prova de ingresso na carreira, não foi alterado através deste último decreto. E o PCP chamou-o para a apreciação parlamentar e chamou-o legitimamente para a apreciação parlamentar, independentemente dele não estar contido no último decreto. Mas ele, através deste decreto, é possível introduzir um novo artigo neste decreto que altera aquele. E, portanto, ao introduzir novos artigos, eu julgo que isso é muito óbvio, até porque este decreto de lei tem, se não estou em erro, dois ou três artigos. Tem um artigo que diz quais são os artigos em que vai mexer, tem um outro que declara as alterações desses artigos e tem um outro que termina a sua entrada em vigor. Se não estou em erro, tem três artigos, ou quatro. Se o PCP introduzir no seu artigo primeiro que aquele diploma, em vez de alterar apenas o 1, o 2, o 3 e o 4, também altera o 7, exatamente, estamos a mexer nos artigos do decreto-lei. Nos artigos do decreto-lei. Se no artigo 2º, ao invés de alterarmos só o 2, o 3, o 4 e o 5, introduzirmos uma alteração ao artigo 41º, estamos a mexer no decreto-lei. Já avocámos todos esses artigos. Portanto, o que eu julgo que agora deve ficar claro, é óbvio, é que nem o PS, nem mesmo o PCP e o BE, nem o PSD, nenhum outro partido pode apresentar propostas que mexam com artigos que não foram avocados. Isso sim, parece-me bastante consensual. Mas isso não pode limitar as avocações que o PCP e o BE já fizeram no âmbito da apreciação parlamentar.
Bom, eu acho que estamos relativamente entendidos, para ver se há caso a caso, quando for feita a discussão, pois aí serão levantadas as dúvidas que entretanto surgirem. Então, as novas propostas sobre esta matéria poderão ser apresentadas até dia 7 de dezembro, ou seja, até 2-8 dias, para fazermos as votações ou a 14 ou a 21 de dezembro e ficar no assunto entomado. As propostas terão que ser enviadas de maneira a que o processo seja encerrado, o processo de entrada de propostas. Sim, e depois, até ao dia 7, teríamos depois as reuniões de 14 e 21. Na reunião de 14, podíamos fazer a discussão e votar no dia 21, por exemplo. Alguma dúvida sobre esta matéria? Então, até ao dia 7, podem apresentar as propostas dentro dos limites impostos pelo regimento.
Rapidamente, só para ter, é mesmo uma dúvida, mas o mais urgente possível, a Comissão, podemos enviar a todos os deputados, então, quais são os artigos que concretamente são em apreciação, se houver as tais ligações conexas que poderão mexer, que é para que todos estejamos na posse dos dados todos. Isso é possível fazer-se entre, enfim, até ao dia 2, depois de amanhã?
Muito bem, então eu vou pedir à Sra. Teresa Fernandes que prepare um quadro com o quadro sinótico, não é? Com os artigos nos dois decretos, para que todos possam saber até onde é que podem ir. Está registrado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também chegou à Comissão um pedido de parecer sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2011. O parecer deverá ser elaborado até o dia 4 de janeiro de 2011. Cabe ao Partido Socialista fazer esse trabalho. No dia 5 de janeiro, teremos uma audição parlamentar com o representante da Comissão Europeia e Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e deputados. É sobre esta matéria. Esta informação foi prestada pelo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Eu vou mandar distribuir para que todos tenham conhecimento. E se puderem, eventualmente, depois o relator, se achar que é necessário tomar mais alguma medida, assim será feito. Portanto, eu pediria ao Sr. Deputado Bravnik que logo possa indicar-se o relator para para o deputado que fará o relatório sobre esta matéria. Temos agora o ponto 4. A audição dos peticionários da petição número 112/11, que pretende que o serviço informático BION continue disponível sem encargos. Eu não sei se eles já estão presentes. Se não estiverem, continuaremos com a ordem de trabalhos. De qualquer maneira, cabe ao Sr. Deputado Miguel Tiago fazer o relatório desta petição. Como costumamos fazer, ouvimos os peticionários, depois cada grupo parlamentar faz a sua intervenção e, no fim, o Sr. Deputado Miguel Tiago, como relator, se entender fazer uma síntese ou pedir mais esclarecimentos para elaborar o relatório, assim fará. Não em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista, mas como autor do relatório. Estamos a ver se eles já cá estiverem, ouvimos já. Se não estiverem, continuamos com a ordem de trabalhos, que é curta. já foi distribuída uma resposta do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre esta petição. O que nos é dito, e nós podemos comprovar, porque tem a ver com o Orçamento de Estado que já está aprovado, o pagamento da Bion continuará a ser assegurado através de verbas inscritas para esse fim no Orçamento do Ministério, não tendo por fundamento os pressupostos da petição. Eu suponho que faríamos esta afirmação logo no início da reunião e tentaríamos mais... Portanto, eu peço a vossa compreensão. Sr. Deputado Miguel Tiago, pedi a palavra. Eu estava a ver se
Sr. Presidente, já que estamos assim só à espera ainda dos peticionários, eu gostava de me referir ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, que é um projeto de resolução do PCP, que não temos nada a opor que ele possa ser discutido hoje. Ainda assim, tinha sido lançado... pelos vistos o CDS já trouxe a sua iniciativa.
E o Bloco de Esquerda entregou também já, mas ainda deve estar...
Então, se as iniciativas já estão entregues na mesa, eu propunha que pudéssemos discuti-las todas hoje e para depois a votação ser no plenário o mais depressa possível. Se já existem as iniciativas... Ou então adiamos todas.
Acho que seria mais sensato adiar,
ainda não conhecemos as outras.
Ninguém adiamos pode pedir um documento que não conhece.
Então que se adie igualmente a do PCP, para que sejam discutidas todas em conjunto.
Uma vez que a ordem de dia tinha sido aprovada, agora tenho que pôr à consideração de todos se consideram que se pode adiar o ponto 7, tendo em conta os argumentos que foram dados. Então há consenso, o ponto 7 acaba de ser adiado. É que eu vi aí no meu... Tem a palavra do deputado Michel.
Apenas para dizer que o CDS tem o projeto de resolução entregue, trouxemos-lo aqui, se for adiado, o outro.
Ainda está quente.
Não, mas eu gosto de ouvir também as opiniões de todos os grupos parlamentares, não é?
Sr. Deputado, acontece que para se fazer uma discussão séria implicava que tivéssemos tempo de ler atentamente, lápis na mão e borracha também, os textos, que não é o caso. Bom, como os nossos peticionários ainda estão no táxi, senhoras e senhores deputados, eu vou arranjar uma campainha ou um martelo, não sei qual é que é o mais parlamentar. Como os nossos peticionários parece que ainda estão perdidos no trânsito, vamos avançar com a ordem do dia. É isso mesmo. Bom, então, passamos ao ponto 5. Projeto de Lei 450 de CDSPP, segundo a alteração ao Decreto 74 de 2004, 26 de março, que visa garantir a equidade no acesso ao ensino superior. Peço ao Sr. Deputado Michel que, por gentileza, faça a apresentação desta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta alteração ao Decreto-Lei ao Decreto-Lei 74/2004 visa, no fundo, repor a sua formulação original no que diz respeito às modalidades de avaliação sumativa externa no fim, nos anos finais de cada disciplina. O que acontecia até 2006 é que, com base nesse mesmo Decreto-Lei, no 74/2004, estavam obrigados os alunos de todos os cursos, independentemente de se tratar dos cursos científico-humanísticos, dos tecnológicos, dos artísticos, especializados ou dos profissionais, estavam obrigados a fazer, além da disciplina, ou das várias disciplinas específicas, ou trienais ou bienais, estavam obrigados a fazer a disciplina de português, e isso hoje, depois da alteração introduzida pelo Decreto-Lei 24/2006, deixou de se verificar. O que aconteceu com isso foi que se criaram situações, algumas mais públicas, outras menos públicas, mas igualmente criadoras de injustiça, de alunos que perseguirem uma via diferente da científica-humanística. Estavam libertos de fazer esse exame nacional à disciplina de português e, por isso, apenas com o reconhecimento da sua formação como equivalente ao 12º ano e a aprovação a um exame específico pedido definido pela Comissão de Acesso ao Ensino Superior, ingressavam no ensino superior em desigualdade de oportunidades com os colegas que vinham pelas outras vias. Era também alvo do antigo regulamento, portanto, do regulamento do Decreto-Lei 74/2004, que os alunos que não quisessem ingressar no ensino superior se pudessem excluir desses exames. Isso foi também alterado em 2006 e aqui volta-se aqui a repor essa situação que nos parece fazer mais sentido. E são essas, naturalmente, que só para terminar, outras alterações provavelmente poderiam ser necessárias, nomeadamente no âmbito da organização dos próprios cursos profissionais ou dos cursos das novas oportunidades e mesmo dos cursos do ensino secundário regular, para que se repusesse aquilo que verdadeiramente interessa ao CDS aqui, que é, por um lado, a exigência, por outro lado, a igualdade de exigência no acesso ao ensino superior. Devo dizer, numa perspectiva em particular, que o facto de se ter excluído a matemática, por exemplo, da maioria dos cursos do ensino secundário, não permite, por exemplo, que se faça uma exigência de uma avaliação à matemática igualmente à de português, que nos parece tão estruturante como a matemática, como o português, para o acesso ao ensino superior e, aliás, para a formação no geral dos nossos alunos do ensino secundário. Isso não é possível, porque os programas já não nos permitem que isso aconteça. Assim seja, limitamos então esta pequena reposição da situação anterior ao ano de 2006. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar na apreciação, discussão desta proposta. Alguém se quer pronunciar? Bom, portanto, nós trabalhamos aqui à velocidade da luz. O Sr. Deputado Ferreira Gomes fez o relatório, uma vez que esta iniciativa já está agendada para plenário e, como combinámos na última reunião, foi feito um trabalho ciclópico e à velocidade da luz, repito, de maneira que o Sr. Deputado Ferreira Gomes já está em condições de apresentar o relatório sobre esta iniciativa que acaba de ser apresentada. Tem a palavra.
Eu agradeço a palavra ao Sr. Presidente, que me deu um tempo para preparar o relatório. O problema do acesso ao ensino superior é um problema complexo e que em Portugal creio que está maltratado há muitos anos e que leva a situações incompreensíveis,
que vão desde a discussão das décimas ou das centésimas no acesso à medicina, até situações caricatas como esta que creio que motivou a proposta em apreço de um estudante que com uma única prova pôde ficar assim em lugar cimeiro, face a colegas que tinham de fazer outras provas e, portanto, que tiveram um escrutínio mais elaborado. A proposta em si, tanto quanto podemos entendê-la, é positiva, vai obrigar a que os alunos se apresentem com pelo menos a prova de português adicional, presumindo que não possam apresentar só com o português também, que não sei se a possibilidade existe, e portanto parece-nos que provavelmente é no sentido correto, mas é manifestamente insuficiente e portanto fica ainda a recomendação de que sejam feitos estudos para introduzir sistemas mais complexos que façam justiça ao trabalho dos alunos e que evitem a focagem que hoje acontece em provas muito esquemáticas que permitem classificações incompreensíveis e que servem de base à decisão da vida e do futuro dos miúdos hoje em dia. Muito obrigado.
Só a título de curiosidade, conheço um jovem, filho de uns amigos meus, suíço de Zurique, que entrou para a faculdade no ano passado para Direito, fez exames de admissão. E quais são os exames de admissão exigidos em Zurique para entrar em Direito? Quais são as matérias? Além das línguas, o alemão e o francês, línguas nacionais, e o inglês, língua internacional, filosofia, matemática e latim. Nós, falando de uma língua românica, esquecemos o latim e continuamos a baralhar a tabuada. Sr. Deputado Michel Sarferro, era suposto fazer mais alguns comentários sobre a iniciativa, era para cumprir o voto de objeção.
Sr. Presidente, no estrito cumprimento do que está escrito desde logo no parecer, eu gostaria apenas de fazer uma nota de agradecimento ao Sr. Relator, porque foi possível, no âmbito da elaboração do relatório, trocar impressões sobre a matéria que creio que ajudaram a esclarecer tanto o relator como os autores da proposta dos pormenores e das implicações delas a nível quer político, quer ao nível prático, e estou como é evidente ao dispor todos os seus deputados para a discussão que irão fazer aqui depois no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Não era nenhum comentário, nem nenhuma apreciação ao projeto de lei do CDS, era uma dúvida, para tentar perceber mais no concreto, porque quando vi e vi de uma forma ainda na diagonal o projeto de lei, eu percebi que a prova e a única que propõe é o exame de português, não é? Para o caso em que não há essa disciplina específica, não é? Porque todos os alunos têm português A ou português B. Portanto, todos os alunos que se candidatam ao ensino superior têm que fazer exame a português A ou têm que fazer exame a português B. A minha dúvida é, para além dos alunos que estão integrados no programa Novas Oportunidades, para além desses, quais são os outros? Porque, inclusive, os cursos profissionalizantes no ensino secundário têm português ou A ou B. E, portanto, a minha dúvida é, este exame aplica-se a que alunos para além destes? Não, pois todos têm, mas todos já fazem o exame, por isso é que... Excepto... Então,
excepto a certificação...
Então...
Deputado Michel, tem a palavra para responder.
Senhora Deputada, a lei em 2004 obrigava em todos os cursos à disciplina de português e passou a obrigar a partir de 2006 apenas para os cursos científico-humanísticos a disciplina de português. O que aqui se diz é que, quer nos como referiu, nos profissionais, quer nos artísticos, nos cursos artísticos especializados, quer nos tecnológicos, independentemente da estrutura do próprio curso, passa-se a obrigar para o acesso ao ensino superior este exame. E isso, desde logo, afeta as novas oportunidades, mas também poderá afetar certos cursos tecnológicos, por exemplo, cursos até com a intenção de ser profissionalizantes, não acompanhem o português até ao final, para o acesso ao ensino superior passa-se a exigir esse exame.
Eu admito que seja um erro, mas eu não estou a perceber, porque a informação que eu tenho, e posso estar redondamente enganada, é que todos os cursos profissionais, todos os cursos de caráter geral, têm português ao português bem no seu plano curricular até ao final. E, portanto, fazer exame, se quiserem ingressar numa específica de direito, que seja específica, seja português, vão ter sempre que fazer o exame de português. A minha pergunta, então, neste caso, é mesmo que não queiram, mesmo que não seja específica, farão português.
Exatamente.
É mesmo que não seja
aqui,
específica.
Aqui o que se faz, no fundo, e... Desculpe, Sr. Presidente, posso... Desculpa, Sr. Presidente. Exatamente, aqui o que se faz, que era a situação que existia antes de 2006, é dizer que, independentemente do curso em questão, o exame de português é sempre um exame obrigatório para o acesso ao ensino superior. Mesmo que seja um curso de engenharia, porventura, que tipicamente só tem, como é o caso do meu, matemática e física como exame específico. Portanto, independentemente da vertente, e eu dizia há bocado, que aliás, curiosamente corroborado pela prática suíça no direito, como o Sr. Presidente explicou, para nós também a matemática poderia e deveria ser ingressada aqui nos vários níveis que ela já existe. Simplesmente os programas já não nos permitem que haja um exame de matemática no final do ensino secundário, o que é desde logo lamentável. Mas eu há bocado com alguma, enfim, eu considerava isto os mínimos olímpicos para considerarmos que um aluno, porque a situação que se observa é que em alguns dos cursos, está referido aqui no parecer, existia, foi mediático o caso do aluno que com um exame apenas, tendo média de 20, ingressou na faculdade como o melhor aluno do ensino secundário português, o que é curioso, mas esses são apenas alguns casos, porque há casos de alunos que não têm tão boa nota na única específica que fazem, têm ainda assim notas que lhes permitem passar à frente ou competir de uma forma que nós consideramos desigual com os colegas que vêm dos cursos regulares. E neste caso continua para a média do fim do 12º ano. Nessa média é a Comissão de Acesso ao Ensino Superior que mexe, não nos, creio eu, ou as escolas que exigem, mas creio que é a Caixa e, portanto, nós aí não podemos mexer. Mas na contaria depois, com certeza, para a média do fim do curso secundário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer pronunciar sobre a matéria da iniciativa ou sobre o parecer do relatório? Sendo assim, vou para a votação parecer do relatório. Eu chamo a atenção para o facto de o Sr. Deputado Ferreira Gomes ter feito uma preenchida parte do relatório que tem a ver com opinião e que é o que está, na minha opinião, bem argumentado, mas o que é posto à votação é o parecer. Sr. Deputado Bravenico.
Presidente, eu queria já agora, antes de nós votarmos o parecer contra o qual nós não temos nada, obviamente iremos votar a favor, mas apenas referir que o nosso grupo parlamentar não se revê aqui em dois excertos da opinião do relator, particularmente, só dois, mas queremos vincar aqui essa questão. E porque não corresponde exatamente à verdade. O Sr. Deputado Relator diz que Portugal é pioneiro no laxismo, do que o caso em apreço de Deus Canto. Nós não nos revemos necessariamente nisto. Nós entendemos que o programa Novas Oportunidades foi um programa concebido exatamente para recuperar alunos que tinham sido excluídos do sistema educativo, e esse processo é um processo de grande trabalho e que envolveu centenas de pessoas que, com muito trabalho, com muito rigor, conseguiram recuperar adultos e jovens que tinham sido, digamos, precocemente abandonado o sistema educativo. Nós pensamos que não é laxismo. Se houver alguma necessidade de aperfeiçoar o mecanismo de acesso ao ensino superior, nós não podemos é marcar e sinalizar essas pessoas como tendo sido, digamos, pessoas que tenham aproveitado de um percurso escolar laxista, que não foi o caso. Segunda questão, nós também não nos reconhecemos quando o Sr. Deputado de Relator indica que não se conhecem políticas públicas nestas áreas que incentivem as instituições a criar internamente respostas sérias aos problemas. Os problemas que aqui são referidos são eventualmente alunos que chegam às universidades sem as condições que seriam consideradas adequadas. Aqui há duas questões. Se não tinham as condições consideradas adequadas, não tinham acedido, portanto, se estão na universidade é porque passaram as provas de seleção que essas mesmas universidades consideraram adequadas. Se muitas vezes os alunos chegam às universidades com alguma impreparação em algumas áreas, nós conhecemos muitas instituições que têm programas ativos de recepção a estudantes e que incluem cursos preparatórios em áreas específicas. Portanto, há casos em Portugal de instituições que, não sendo obrigadas a fazê-lo, fazem-no. E se isso acontece, eu acho que no relatório aqui também deveria estar essa indicação, quanto mais não fosse a título de exceção desta indicação que está aqui. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra.
Só gostava de chamar a atenção que, em relação a essa última parte, que o que eu digo é que não há políticas públicas de incentivo ao acolhimento desses estudantes. E não concordo que os alunos que podiam ter alguma carência não deviam chegar ao superior. Isto não é laxismo, isto é um apoio ao sucesso e à admissão, ao alargamento da entrada com que eu estou de acordo. O que estou de acordo é que se faça, como se está a fazer em algumas instituições, em que o grupo, se quiser o curso, é todo ele composto de alunos das condições, que seguramente vai ter efeito na qualidade das aprendizagens e no nível das aprendizagens que vão ser conseguidas. Portanto, o que eu estou a dizer é a falta de políticas públicas nesse sentido, que em muitos países menos centralizados que o nosso têm, e portanto que aqui em Portugal faltam. Eu sei que há algumas honrosas exceções, mas creio que são exceções nesse acolhimento. Em relação a nenhum dos comentários que ali está, se refere às novas oportunidades enquanto processo de recuperação dos estudantes para completarem um ciclo de ensino. O problema que estamos aqui a discutir é a transição. Esse problema é um outro problema que podemos discutir. O que estamos aqui a discutir é o problema da transição desses alunos para o superior, com maiores de 23 anos. Todos estamos de acordo que é necessário focar-nos nesses públicos, dar atenção a esse público. A maneira como o fazemos é que me parece muito discutível. E por isso, para procurar uma resposta a essas objeções, é que fui buscar o exemplo mesmo da Califórnia, que tem um ensino massificado muito antes do nosso e onde há políticas públicas preocupadas com isso e onde os estudos que hoje fazem é para procurar, não é abrir a porta de Berkeley aos alunos que fazem esses trajetos mais complicados. E por razões psicológicas, económicas, da família, porque seja. Não, o que fazem é procurar criarem sistemas de apoio a anos de transição, muitas vezes, para que esses estudantes possam emendar a mão e chegar ao topo. E em Portugal não há isso. Em Portugal o que temos são estudantes a entrar pela porta dos maiores de 23 e muitas vezes a irem formar cursos maioritariamente com gente desse género. E, portanto, sem um apoio adicional, sem um ano adicional de integração, seguramente que não vão poder ter o grau, a licenciatura, o primeiro ciclo, sem uma diluição da qualidade. E é isso que me preocupa.
Sr. Deputado Bravenico.
Uma pequena nota final. Só para isto, digamos, não vai ter consequência na aprovação do relatório, mas de qualquer das maneiras convém ressaltar aqui. Há políticas públicas para esta matéria e o recente contrato de confiança que foi assinado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e as instituições universitárias é um exemplo disso, que permitirá qualificar 100 mil pessoas adultas, ativas, e que são exatamente as pessoas que têm o perfil desse género, como o Sr. Deputado Ferreira Gomes indicou. Portanto, são pessoas que certamente terão mais dificuldades de aprendizagem do que os outros estudantes da via normal, porque precisamente não frequentaram até ao final um percurso escolar, digamos, que lhes pudesse dar uma graduação. E, por outro lado, só relembrar aqui a todos os colegas que na fórmula de financiamento do ensino superior, o fator ou variável sucesso escolar é uma das variáveis que influencia o financiamento das instituições. Portanto, as instituições têm um mecanismo de política pública através do qual prestam muita atenção à qualidade das aprendizagens e consequente sucesso dos seus estudantes. Porque esses indicadores são contabilizados na fórmula de financiamento das instituições de ensino superior, como o Sr. Deputado muito bem sabe. Portanto, não é correto aquilo que lá está. E era isto que nós queríamos que ficasse aqui bem claro. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, no fundo, corroborar um bocado o que o deputado Bravenico disse, com dois indicadores que eu acho que é importante nós analisarmos.
desde logo um ato ou opinião de alguns partidos da oposição que consideravam que o regime de maiores de 23 anos ia lançar no ensino superior muitos alunos que depois iriam ter um grau significativo de insucesso escolar. Ora, os indicadores que nós temos, desde logo não é verdade que haja uma única turma no país só com alunos de maiores de 23 anos. Não há nenhuma turma, tem nenhum curso no país só com alunos de maiores de 23 anos. Segundo, todos os indicadores são muito claros em relação aos alunos com maiores, aos alunos que entraram pelo regime de acesso de maiores de 23 anos. E alguns deles são tão interessantes de analisar que nos dizem que esses alunos têm melhor aproveitamento escolar, melhor sucesso escolar, que os alunos que não entraram por esse regime. E isso é feito com a avaliação que é feita especificamente sobre as turmas que têm esses alunos de forma diferenciada. Portanto, isto é importante que se diga e era importante que se relevasse. Eu não fiz nenhuma intervenção no período anterior porque é a opinião do relator, portanto, a opinião do relator apenas vincula o relator e o debate em plenário depois clarificaria esta situação. Muito obrigado.
Sr. Michel Seifert.
Sr. Presidente, o que me parece aqui importante ressalvar é que não há da parte do relator, logo dirá da sua opinião, mas em relação ao projeto do CDS, aqui nenhuma perseguição do programa Novas Oportunidades ou sequer do ensino para maiores de 23 anos. Com certeza que concordamos e que apoiamos que se possa reconhecer para pessoas que têm uma determinada experiência profissional e uma determinada vida já numa área e que no seu tempo próprio não lhes foi permitido ou não conseguiram terminar o ensino regular, que seja feita uma equivalência das competências que atingiram ao longo da vida para efeitos de acreditação profissional, progressão na carreira e possivelmente até ingresso no ensino superior. Isso não quer, no entanto, dizer que não sejamos tão exigentes com estes alunos como somos com os alunos do ensino regular. E é esse o objetivo que aqui se prende, porque, como muito bem disse a deputada Rita Rato, aqueles alunos que vêm dos cursos do ensino regular que já têm em português fazem automaticamente esse exame. E para nós é evidente que é um exame que tem o mínimo de aproveitamento necessário para podermos ingressar no ensino superior, cujo objetivo, que é a formação superior das pessoas, pressupõe um bom conhecimento da língua portuguesa. E também devo dizer que, no entanto, é preciso reconhecer, e o CDS reconhece isso, e é também essa iniciativa nasce nesse reconhecimento, que o programa Novas Oportunidades pode ser aproveitado por pessoas que tenham a mesma idade que os alunos, ou pouco mais, que os alunos que acedem pela via regular ao ensino superior, para ultrapassarem algumas dificuldades no ensino regular. Isso hoje acontece. Nós olhamos, vemos que esses casos aconteceram e podemos fazer de conta que ignoramos essa situação ou podemos tentar resolvê-la. E também, nesse sentido, aqui vem. E claro, como é evidente, se os programas formam bem, as pessoas não terão nenhuma dificuldade em fazer este exame e, portanto, com toda a propriedade acederão ao ensino superior em igualdade de oportunidades, que é, eu julgo, aquilo que é mais importante garantir no ensino em Portugal. Muito obrigado.
Sra. Deputada Rita Rato. Desculpe.
Sr. Presidente, não sei muito bem se passa de facto uma intervenção ou não, porque, enfim, já estamos com uma agenda que se está a prolongar e no fim de contas, este projeto também vai ser discutido em plenário na sexta-feira. Esta é provavelmente uma das matérias mais interessantes que esta Comissão poderia analisar, ou seja, a forma como boas políticas e boas ideias por vezes têm resultados inesperados ou precisam de ser corrigidas, monitorizadas ao longo do seu percurso. E como, enfim, democratizar o acesso não significa necessariamente democratizar o acesso à qualidade. E portanto, eu acho que a questão das novas oportunidades tem que ser discutida sobre boas ideias que foram implementadas, mas que talvez não tenham tido em conta critérios de qualidade que eu creio que são fundamentais até para credibilizar essas boas políticas públicas. Dito isto, vejo com uma enorme reticência as observações que foram feitas pelo Sr. Deputado Ferreira Gomes de criação de cursos para pessoas desse género. Acho que estamos a criar estigmas que dificultam a afirmação de políticas que são as mais fundamentais para a qualificação dos portugueses e para a democratização do acesso a formações de grau superior. Bom, mas se calhar deixo tudo isto para a discussão no plenário, peço desculpa.
Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Eu não vou responder aos pontos que foram levantados pelo Sr. Deputado João Bonico, pelo Sr. Deputado Manuel Mota, que creio que não vale a pena prolongar muito a discussão, embora discorde de muitas coisas que foram ditas. Só queria retificar, eu não disse, quando eu falei em cursos para alguns estudantes que têm percursos, digamos, menos comuns, até a chegarem ao ensino superior, não disse novos cursos completos, estou a dizer cursos que ajudem a fazer a transição. E é essa a experiência de muitos países, não estou a ser inovador. Programas que ajudem a fazer a transição, e como, aliás, foi dito, haverá algumas exceções em Portugal em que também isso se faz dentro das instituições de ensino superior para apoiar a transição dos estudantes. Quando as carências são mais pesadas ou vêm de mais longe, isso não se pode fazer com uma hora suplementar, tem de se fazer com programas adicionais, e é isso que acontece em muitos países. Só isso.
Muito obrigado. Esta discussão faz-nos pensar que esta exigência regimental de apenas discutirmos e votarmos o parecer, que normalmente é anódino, não é propriamente enriquecedora. E o que é fato é que, a partir da opinião do relator, que é a opinião dele, e portanto não é matéria de votação, pode motivar uma conversa e até esclarecer algumas matérias. Por isso, acho que seria uma prática a mantermos aqui por dia. Então vou pôr à votação o parecer. Alguém vota contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Cumprimento o seu relator e todos aqueles que participaram na discussão. Bom, está terminada, tirando a parte da audição, a nossa ordem do dia para hoje. A próxima reunião é no dia 7 de dezembro, às 9h30, com a audição parlamentar. E depois teremos a reunião da comissão normal à tarde, às 16 horas. Vamos lá, então. Uma representante dos signatários dos peticionários da petição número 112/11, que pretende que o serviço informático BEON continue disponível sem encargos. Nos termos regimentais, e dado que se trata de uma petição que tem mais de 4 mil assinaturas, uma petição online, obriga a que a Comissão se pronuncie.